Então, boa tarde, caros colegas. Vamos passar à quarta parte desta nossa ordem do dia, que aliás é uma maratona, passando à reunião ordinária, com a apreciação e votação da ata da reunião número 64 de 20 de setembro de 2023. Pergunto se algum dos senhores deputados tem alguma observação. Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Antes de passar ao número 2, deixem-me agradecer ao nosso colega e vice-presidente, deputado Alfredo Maia, por me ter substituído também nesta maratona de audições. Enfim, não vim por motivos de saúde, mas estou aqui a continuar rapidamente, espero, o que resta desta reunião ordinária. O ponto 2 diz respeito à comunicação de baixo à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública, eventuais consultas a realizar. E então temos dois projetos de lei, um que é o 904 da autoria do PAN, que não tem designação de relator, porque vai ser discutido na generalidade e está já agendado para o plenário de 29 de setembro deste ano. Temos ainda o projeto de lei número 915 do Chega, discussão na generalidade, aliás, reconhece a profissão de enfermeiro como de desgaste rápido e permite a antecipação da idade de reforma para os 55 anos. A discussão na generalidade está agendada para a sessão plenária de 12 de outubro e a designação do deputado relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Não sei se já tem...
Ainda não, Sr. Presidente, queremos mais tarde.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Passamos então ao ponto 3, discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. É o projeto de lei número 836, reforça a proteção e os direitos de todos os trabalhadores gestantes, e é relator o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu, salvo melhor opinião, sou o primeiro deputado a apresentar um relatório depois das mudanças de regras e, do novo regimento e, portanto, não tenho muito a dizer, o que pelo adiantado a hora creio que todos agradecemos. Portanto, neste momento, com a nova estrutura, como sabem, passou no essencial todo o conteúdo para evitar redundâncias para a nota técnica que está a pensa ao relatório e, portanto, no relatório propriamente dito, de uma página que está à vossa disposição, não há propriamente muito a acrescentar. Reservo a minha opinião para o debate em plenário e, de forma objetiva, a iniciativa cumpre todos os requisitos formais, regimentais, constitucionais aplicáveis e, portanto, fica desta forma apresentado. Muito obrigado.
Tiago Barbosa Ribeiro. Alguma observação? Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De seguida, o projeto de lei número 876, pela liberdade de escolha da creche, e a relatora, a senhora deputada Mara Lagriminha Coelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente. O relatório, como disse há pouco o meu colega deputado Tiago Barbosa Ribeiro, também foi distribuído e também já realizado de acordo com as premissas do atual regimento, pelo que tudo que não está naturalmente traduzido no relatório está na nota técnica que a partir deste momento faz parte integrante do mesmo. Eu provavelmente não serei tão rápida porque no que concerne a esta iniciativa entendo que deve-se alientar oralmente algumas notas que entendemos relevantes, que, pese embora estejam mencionadas na nota técnica, devam também ficar vertidas oralmente. Nesse sentido, este projeto, apresentado pela Iniciativa Liberal, visa assegurar que todas as crianças nascidas a partir de 1 de setembro de 2021 é aplicada à medida da gratuitidade das creches, independentemente da natureza do estabelecimento frequentado. Visa alterar um artigo da Portaria 305/2022, que procede ao alargamento da aplicação da medida da gratuitidade das creches às crianças que frequentam creches licenciadas da rede privada lucrativa. Reservarei, em termos políticos, a minha opinião para sede plenário. Ainda assim, nas conclusões, não posso naturalmente deixar de referir, tal como está vertido no relatório, uma vez que nestes termos a nota técnica, como já referi, fazendo parte integrante do mesmo, cito os limites à admissão de iniciativas estabelecidos no regimento, uma vez que esta parece não ferir, infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir. Ainda assim, não obstante a essa referência que está de facto na nota técnica, nós queríamos fazer notar que, e como está, e cito, da referida nota, esta iniciativa, ao pretender alterar de facto uma portaria, poderá colocar em causa o princípio da separação de poderes, como está devidamente vertido, sendo que é também referida que, em relação a esta matéria, existe de facto uma discussão doutrinária e jurisprudencial quanto à possibilidade da Assembleia da República poder alterar ou revogar regulamentos emitidos pelo Governo. E ainda assim, e por ser de facto uma questão controversa, foram ouvidos os serviços, tendo uma vez mais como base a nota técnica, que aponta em caso de aprovação que esta poderá ser de facto suscetível de ser alterada em sede de especialidade, pelo que aquilo que nós propomos nestes termos é que a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, e portanto é essa questão que naturalmente fica a deliberar no relatório, o seguinte: não obstante a chamada de atenção da nota técnica a propósito de eventual violação do princípio da separação de poderes, o que é também entendido como uma questão, como já disse, controversa na doutrina, consideram-se genericamente cumpridos os requisitos para debate de iniciativa em plenário, portanto isso é devidamente assumido na nota. Deve ainda referir-se, por fim, que a iniciativa poderá ser suscetível de ser alterada em sede de especialidade e que, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República, que naturalmente terá competência depois de admitir ou não. Obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada Mara Alegriminha Coelho. Não sei se algum dos colegas quer fazer alguma observação, intervenção. Não sendo o caso, ponho à votação e pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. De seguida, tenho o senhor deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Hugo Maravilha, que vai apresentar o projeto de lei da iniciativa da IEL, que inclui crianças com ambos os pais a desenvolverem atividade profissional nos critérios de acesso às creches gratuitas. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também na linha do que foi, aquilo dos, o que foi dito dos meus colegas anteriores, portanto, serei breve, irei até aqui incidir sobre a parte das conclusões e também tenho aqui um reparo jurídico semelhante à da colega Mara Alegriminha a fazer. Portanto, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei 877, que inclui crianças com ambos os pais a desenvolverem atividade profissional nos critérios de acesso às creches gratuitas. O projeto de lei em análise tem por finalidade alterar a portaria 198/2022 de 28 de julho, que regulamenta as condições específicas de concretização da medida da gratuitidade das creches e creches familiares integradas no sistema de cooperação, bem como das AMAs do Instituto da Segurança Social. Em concreto, o anexo a que se refere o artigo 9º da portaria, que contém a lista de critérios de admissão e priorização no acesso às vagas das respostas sociais de creche, creche familiar e AMAs do Instituto da Segurança Social, sendo proposto que se acrescente ao critério da prioridade, em nono lugar da lista, as crianças com ambos os pais, sendo um deles encarregado de educação, a desenvolver a atividade profissional. A presente iniciativa legislativa cumpre requisitos formais e regimentais em vigor, mas pode não cumprir os requisitos constitucionais, de acordo com a orientação do Tribunal Constitucional, acórdão 214/2011, em que refere que uma lei da Assembleia da República não pode revogar um regulamento do Governo sem ter previamente revogado a norma legal que habilitou este último, sob pena de o privar dos instrumentos que a Constituição lhe atribui para prosseguir as tarefas que lhe são cometidas, violando assim o princípio da separação de poderes. Tal, aliás, como refere a nota técnica que faz parte integrante deste relatório. E assim sendo, atento ao referido anteriormente, somos do entendimento que a decisão sobre a admissibilidade da discussão da iniciativa deve ser tomada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que, se assim entender, pode pedir parecer à Comissão Parlamentar dos Direitos, Liberdades e Garantias. Relativamente à opinião do deputado autor do relatório, é mesmo sendo facultativa, exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a proposta em análise.
Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Não sei se há alguma observação, comentário. Não sendo o caso, ponho à votação este projeto de lei e pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Segue-se, uma vez mais, a Sra. Deputada Mara Lagriminha, com o projeto de lei número 882 da autoria do PAN, que cria um apoio extraordinário para a frequência de creches ou AMAs, destinada às crianças que não tenham tido acesso à vaga abrangida pela gratuitidade no setor social e solidário ou nas creches licenciadas da rede privada lucrativa. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta iniciativa não tem as questões que a anterior tinha, e por isso dizer apenas que cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais e que deverá o presente parecer ser remetido a Sua Excelência, ao Presidente da Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguns dos colegas têm observações? Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a proposta de lei número 95 do Governo, que autoriza este a legislar sobre o regime jurídico relativo à qualificação e formação dos inspectores de veículos a motor, e é relatora a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Faço minhas as palavras dos colegas que já falaram sobre o caráter mais exaustivo e que faz parte do parecer constante na nota técnica, permitindo ser mais resumido também, referir de qualquer modo para facilidade que a presente proposta de lei solicita a autorização à Assembleia da República para legislar sobre o regime jurídico à qualificação relativa à qualificação e formação dos inspectores de veículos a motor, o anteprojeto do decreto-lei autorizar encontra-se anexo frente à proposta de lei em apreço. A estrutura de certificação e tipologia de inspectores mantém-se inalterada há cerca de 20 anos e, considerando a evolução técnica registada nos últimos anos, o Governo pretende reformular o regime de certificação que realizam as inspeções técnicas. A proposta de lei está dividida em três artigos, o enquadramento legal e o direito comparado está feito na nota técnica, de referir apenas que foi promovida uma discussão pública da iniciativa. Foram recolhidos três contributos, no entanto versam sobre o decreto-lei autorizado e não propriamente sobre a proposta de lei em si, e em relação à própria, portanto, ao meu parecer, à minha opinião, remeterei para plenário e estão considerados que cumprem todos os requisitos, portanto, para passar a votação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Não sei se algum dos senhores deputados quer comentar. Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Seguimos para o ponto 4, em que é relatora a senhora deputada Cristina Mendes da Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, relativa à discussão e votação do relatório sobre a petição número 170, pela prorrogação do prazo para execução de obras referenciadas no relatório do Instituto de Segurança Social nas instalações citas na Rua da Vila Pena Maior Passos de Ferreira, da iniciativa de Andréia Cristina Portela Peixoto e que conta com 363 assinaturas. Senhora Deputada Cristina Mendes da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Também, muito rapidamente, dizer que, uma nota prévia, que realmente esta petição número 170 tem 363 assinaturas, como a Senhora Presidente falou, e que a primeira petitionária é a Andréia Cristina Portela Peixoto. Dizer que o objeto desta petição devido a um problema que houve com o Instituto de Segurança Social em 10 de janeiro, cujo fez o encerramento administrativo deste estabelecimento devido a ter um número de utentes superior ao máximo permitido na instituição. Ora, este cancelamento, no fundo, levou ao encerramento da instituição e os peticionários tentaram realmente encontrar soluções. Na análise da petição de diligência efetuada, temos a dizer que o exercício de direito da petição está bem especificado, a nota da disponibilidade da presente petição está coerente e face ao número de assinaturas, ser só de 300 e poucas assinaturas, esta petição não é obrigatória a sua apreciação nem em plenário, nem à adição dos peticionários, assim como também não é devido à sua publicação do respectivo texto em Diário da República. No âmbito ainda desta petição, foi formulado um pedido de informação ao Ministério do Trabalho e Segurança Social, que ainda não obtivemos resposta, e também temos que referir que na atual legislatura foram rejeitados, com matéria idêntica ou conexa, vários projetos de resolução em relação a esta questão de licenças de lares com números excessivos de utentes. Também é de realçar que já este ano, quer o Instituto de Segurança Social, quer a Sra. Ministra do Trabalho, foram ouvidas aqui nesta comissão relativo ao assunto da situação dos lares ilegais ou de situação de lares com situação ilegal. A minha opinião, eu deixava realmente, remetia para a própria comissão e, para concluir, dizer que esta petição está inteligível, o peticionário encontra-se corretamente identificado, genericamente está tudo correto e que deve ser dado conhecimento deste texto, da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares, ao Sr. Presidente da Assembleia da República e bem como à Sra. Ministra do Trabalho e Sociedade Social. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Não sei se os colegas têm alguma observação. Não sendo o caso, passo à votação do relatório sobre esta petição e pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, que se refere à discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição com caráter de urgência dos anteriores provedores da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, a saber, Edmundo Martinho e João Pedro Correia, bem como a anterior administradora Filipa Clute, sobre os factos e acontecimentos que deram origem à atual situação problemática da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Quem apresenta este requerimento? Quem? Parece que o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pede a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Era para solicitar o adiamento deste ponto para a próxima semana e, portanto, não entramos na discussão. Muito obrigado.
Deputado Carvalho. Nuno Carvalho. Peço desculpa.
Parece, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, é um direito que o complementar do Partido Socialista tem, naturalmente, adiar. Contudo, nós gostaríamos de fazer um pedido, que também está de acordo com o nosso regimento, que é uma interrupção dos trabalhos por 15 minutos. E explicamos porquê. Hoje mesmo, quer a Sra. Provedora, quer a Sra. Ministra, indicaram que enviaram situações relatadas com a gestão das pessoas que o Grupo Parlamentar do PSD propõe aqui chamar, enviaram para o Ministério Público. Portanto, há suspeitas de irregularidades a ponto de, efetivamente, ser enviado para o Ministério Público, por um desrespeito direto da ordem e indicação da Sra. Ministra que até colocou aqui o despacho. Não há nenhuma razão para este Parlamento, com a maior rapidez possível, poder ouvir as pessoas que foram visadas hoje, em defesa das próprias e em defesa daquilo que é a transparência. Adiar esta situação é algo que é preciso explicar, porque não há nenhuma razão para que algo que o próprio Governo já identificou como necessário esclarecer junto do Ministério Público não seja esclarecido aqui também neste Parlamento. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD propõe o adiamento de 15 minutos para que uma reflexão que até já devia ter sido feita até agora possa ser feita e não haver adiamento sobre esta matéria. É um direito que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem, contudo, chamamos a atenção à imagem que o próprio Parlamento transmite quando isto acontece desta maneira. O Governo estará mais rápido do que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a reagir a isto. Não há nenhuma razão para perceber isto. Não pode haver aqui, de certeza, uma divergência interna que alimente o PS a querer fazer uma parte do PS umas coisas e outra parte do PS outras. É fundamental ouvir as pessoas hoje. Disseram que foi enviado para o Ministério Público irregularidades que podem atingir vários milhões de euros. Vários milhões de euros. Despesas não autorizadas. Portanto, estamos a fazer esse pedido de interrupção dos trabalhos por 15 minutos para que possa haver esta reflexão pelas duas que indicamos. Ao abrigo do artigo 10º, número 1, Sra. Presidente, já agora para referenciar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Com efeito, este pedido tem base legal sólida no regulamento da nossa Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. E passo a ler o artigo 10º, número 1, que diz que os deputados, relativamente à interrupção dos trabalhos, que os deputados de cada grupo parlamentar podem requerer ao Presidente a interrupção dos trabalhos por período não superior a 15 minutos, não podendo o Presidente recusá-la se o respectivo grupo parlamentar não tiver ainda exercido esse direito durante a mesma reunião, o que é o caso. Portanto, diria que vamos interromper durante 15 minutos, a menos que haja objeção e possamos continuar, mas se houver objeções, então interrompemos mesmo durante 15 minutos para um eventual entendimento. Alguém se quer pronunciar? Muito bem, 15 minutos, recess. Oh my gosh. Esta comissão tem... Bom, suponho que foram ultrapassados os 15 minutos, entretanto já temos o nosso vice-presidente, deputado Alfredo Maia, temos fumo branco, senhor deputado Nuno Carvalho.
Senhor Presidente, nós só pedíamos era que de facto, que até atendendo a uma situação que o PSD se pudesse, teria feito um requerimento putestativo, mas considerando a qualidade das pessoas, uma vez que já não desempenham essas funções, não poderia ter feito. Senão, se desempenhassem, preenchiam esse requisito e nós teríamos feito o requerimento putativo sem dar qualquer tipo de hipótese de adiamento ou de eventual chumbo. E, portanto, já expressámos todos os nossos argumentos de respeito à importância e urgência de ser votado e discutido e votado positivamente este requerimento aqui hoje. Esperemos que o Partido Socialista possa, de facto, ter aproveitado este tempo para refletir e não fazer com que o país continue a ficar com este tema adiado. Parece-nos de extrema importância que os visados desta manhã, quer pela Sra. Ministra, quer pela Sra. Provedora, indicando diretamente que os seus atos de gestão foram enviados para o Ministério Público, possam vir aqui ao Parlamento com a maior urgência possível. Portanto, esperemos que o Partido Socialista agora tenha, de facto, algo diferente para dizer, atendendo à reflexão que aqui solicitamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Mudámos de ideia, Sr. Deputado Tiago Barbosa de Ribeiro.
Bom, Sra. Presidente, nós agradecemos ao PSD estes 15 minutos, depois de 4 horas e meia de trabalho nesta comissão, mas de facto, certamente os 15 minutos foram para o PSD conversar dentro do seu próprio grupo, porque nós não vamos entrar neste debate, temos uma figura regimental que utilizamos e que utilizei antes da apresentação da possível apresentação do requerimento e, portanto, sem qualquer tipo de elaboração ou reflexão, como já aconteceu em inúmeras ocasiões por diversos partidos, solicitamos o adiamento desta votação para a próxima semana, usando uma figura regimental que existe e que não carece sequer de debate nem de qualquer outro tipo de explicitação. Muito obrigado.
Portanto, em face destas posições, acho que podemos passar à votação. Quem vota com... Perdão? Não há votação, pronto. Portanto, fica prejudicado e adiado a votação deste requerimento. Passamos ao ponto 6, que tem a ver com a discussão e votação do relatório de atividades da Comissão referente à primeira sessão legislativa da 15ª Legislatura. Não sei se algum dos senhores deputados se quer pronunciar. Não sendo o caso, acho que podemos passar à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos assim ao último ponto, que são outros assuntos. Análise e decisão sobre o escrutínio da COME 512, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que criou o cartão europeu de deficiência e o cartão europeu de estacionamento para pessoas com deficiência. O relator é indicado pelo grupo parlamentar do PS. Já temos indicação? Já temos indicação do relator para...
Não.
Ainda não? Indicarão posteriormente.
Exatamente.
Muito bem. Temos aqui outras duas questões. O plano de atividades, que ainda não tivemos contributos e que solicitávamos que pudessem fazer chegar aos nossos serviços até à próxima sexta-feira. Enfim, temos algumas ideias e era bom que elas fossem vertidas neste relatório de atividades, até porque, plano de atividades, perdão, até porque isso implica com questões orçamentais. Portanto, não podemos querer ir, por exemplo, a Israel se não tivermos, de facto, suporte financeiro suficiente para essa deslocação. Portanto, pedia, por favor, a todos os grupos parlamentares que, sem falta, até esta sexta-feira, transmitissem as vossas contribuições para este plano de atividades. Depois temos uma proposta legislativa, é isso, 852 do PS, relativamente às grávidas da região autónoma dos Açores, que têm que prestar cuidados entre ilhas, deslocarem-se entre ilhas. Está definido também o prazo até sexta-feira para apresentarem, eventualmente, alterações, acrescentos, sugestões.
Os partidos políticos não têm a intenção de fazer processo de especialidade na semana seguinte?
Portanto, diz-me aqui a nossa assessora, a doutora Vanessa, que os partidos políticos mantêm a intenção de fazer... Se mantém a intenção de...
De fazer a especialidade na semana seguinte.
Sim, se fazer a especialidade até ao dia 4, aliás, no dia 4 de outubro, ou seja, na próxima semana. Estamos à espera de resposta, não.
A ideia era perguntar aqui na comissão se mantém o que foi definido, que era de facto propostas de alteração até sexta e especialidade na semana seguinte.
Alguém se quer pronunciar? Especialidade até à semana seguinte, quarta-feira.
O PS diz que depois se pronuncia por escrito.
Pronto.
No nosso caso, temos que dialogar com os deputados que estão a acompanhar mais diretamente esse dossiê e, portanto, depois faremos chegar essa informação ainda durante o dia de hoje.
Por escrito, sim. Certo? Muito bem. Pedi aos restantes grupos parlamentares que eventualmente fizessem o mesmo. Finalmente, o nosso colega deputado professor Alexandre Quintanilha, com o qual já fizemos aqui uma iniciativa conjunta, propõe-nos também uma nova iniciativa entre a Comissão de Educação e Ciência, que é a oitava, e eventualmente a quarta Comissão dos Assuntos Europeus, e seguramente a nossa décima Comissão, para tratar de novas competências. Portanto, é uma questão que parece fluida, mas, enfim, de algum modo, sendo, eu não queria dizer descascada, porque isso faz-me lembrar as folhas e dá-me logo vontade de chorar, mas sendo dissecada, tem bastante que se lhe diga. As novas competências atualmente são variedíssimas, têm a ver com competências técnicas, científicas, profissionais, sociais, tecnológicas, etc, etc. E o professor Alexandre Quintanilha, com a boa relação que costuma haver entre estas duas comissões, gostaria muito que fizéssemos mais uma sessão conjunta para discutir esta temática. Não sei se os colegas têm algo a dizer, a comentar. Senhora deputada Carla Castro.
Obrigada. Dar uma nota como deputada presente em ambas as comissões, que efetivamente a pertinência da atuação conjunta é muito importante, porque toda a componente das aprendizagens e da qualificação nós temos visto que é um tema ao longo da vida e não como muitas vezes se associa apenas em relação à educação. E portanto apenas me manifestar e reforçar a grande vontade do ponto de vista da Comissão de Educação, que realmente seja tratada aqui em conjunto com a presente Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Não havendo mais intervenções, presumo que aceitamos então esta parceria com ou sem Comissão dos Assuntos Europeus, logo se verá, e peço aos serviços que transmitam isto mesmo ao Sr. Professor Alexandre Quintanilha. Pela minha parte é tudo. Despeço-me com amizade e também com uma doença chamada zona, espero que nunca tenham, porque dói mais do que os impostos, razão pela qual eu estou um bocadinho ao ralenti e com o raciocínio embotado. Portanto, com esta salvaguarda, peço as minhas desculpas pela falta de celeridade que normalmente me caracteriza. Desejo-lhes um ótimo resto de semana. Muito obrigada.